Amiga, como assim? Eu esqueci o boy, você tem noção que é isso? E ele era até bonitinho. Nossa, mas eu sou. Pergunta por que que não beija na boca?
Porque abandona os boys falando sozinho. Quer beijar na boca como, linda? Fala pra mim. Beijar na boca de quem que você quer?
Exatamente, porque o que esquece, o delay, depois de uma semana já perdeu o timing. Como? Olha, amiga.
Faço isso direto. Não julgo.
Amiga, mas eu não sou essa pessoa. Você sabe que eu não sou essa pessoa. No que você me
Não.
transformou?
Você quem?
Você.
Alto
Olha lá.
lá.
Aí eu tô tentando colar o número, ele cola 16 vezes o mesmo número. A minha vida é inferno. Ai.
Zero condições. É o famoso fogo no rabo.
É o Charmeleon. Fogo no rabo, sorriso no rosto.
Quem nunca, não é mesmo?
Gente.
Mas vamos lá.
Vamos, né? Pra onde? Pra onde?
Para onde der para ir, entendeu?
Ai, olha, sinceramente.
O Instagram pergunta: você já se sentiu desorientado em algum
Todo
ambiente?
dia, meu filho. Difícil é quando eu sei pra onde eu tô indo. A gente tá falando de
Ai,
São
eu
Paulo.
amo.
Metrô Paulista fica na Consolação, Consolação fica na
Sou na
Paulista.
Paulista, exato.
Esse é o meu nível
Quem
de
é que
desorientação.
sabe para onde tá indo? Exatamente.
Querido, terminei minha terapia hoje dizendo: não sei o que estou fazendo da minha vida. Ela falou: tudo bem, a gente se vê semana que vem.
Beijo. Ah, caralho, eu amo.
Mas hoje, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a Nájila, tudo bom?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Time.
Depois de 10 horas reclamando da vida de solteira, depois pergunta como é que se perde no personagem.
Não, imagina. Mas enfim, hoje.
A gente vai falar de um assunto sério, profundo. Tá preparada?
Claro que não. Nunca
Nunca.
estarei.
A gente adiou essa pauta aí, ó. Faz uma
Pra
caceta de tempo.
sempre, exato.
Porque a gente tava esperando ficar bem, mas a gente entendeu que nunca vai acontecer.
Nunca será.
Eu quero ficar bem, impedimento, Brasil.
Brasil, exato. O Brasil me faz beber sozinha na pandemia.
Nossa, amiga, hoje eu tô só tomando água, porque aqui tomei muito no cu no final de semana, então, né?
Tomar uma água para hidratar, né?
Porque posso estar fodida? Posso, porém, quer
Ai,
tá em dia.
Brasil.
Nós vamos falar hoje daquelas noites que a gente passa sem dormir. A gente, eu, você e a paranoia. Quem nunca passou a noite de conchinha com ela, assim, sabe? No afago. Existe o Big Mouth?
Não, ainda não.
Tem uma. É muito legal o Big Mouth. Recomendo super. E tem uma gatinha, que é a gatinha da depressão. Que
Eu amo.
ela traz um cobertorzinho, um travesseiro, e aí tem o um mosquitinho da ansiedade. É um mosquitinho irritante que se multiplica.
Ai, a alegoria é maravilhosa, né?
É incrível, incrível. Quem nunca passou a noite caçando um mosquitinho da ansiedade?
Pois então.
Aquele com aquele zumbidinho fininho que vem te pique, arde, incha. Quem nunca experimentou aquele compilado de sintoma que é a mão suando, o coração disparado, a boca seca, a sensação que você vai desmaiar, que tá faltando ar, aí você tem uma vontade de chorar, e você não pode chorar, e você quer parecer normal, e você tá muito louca. Aí, meu Deus do céu, aí você fica na sua cabeça, parece normal, segura o tchan. Segura o tchan, tá tudo bem, você tá com uma cara de psicopata, suando loucamente. Essa é o quê? A velha, boa, querida.
Tão próxima.
Aquela que a gente, o quê? Que assim, eu moro com ela e três gatos. Eu, ela e três gatos.
E ela nem divide os boletos comigo.
Não, querida, ela só me traz mais, não é mesmo?
Exato.
Aí esse método que a gente compra. A ansiedade. A ansiedade. E assim, é foda, amigos. É foda.
É triste, nervoso, A gente ri aqui hoje, mas é de nervoso, deixando bem claro.
Não, totalmente de nervoso. Tô rindo só de nervoso e tristeza, né, amiga? Porque corta, tá a Nájula passando mal deitada ontem.
Exatamente.
Não é um infarto, não é um infarto, não é um infarto. Não, não.
Ai, eu odeio, odeio deitar na cama com o intuito de eu vou dormir e aí começa essa vibe louca e tipo, eu tenho a certeza de que de hoje não passa, sabe? De
agora. A dor no peito, você fala,
já era.
Eu não quero ir pro hospital, mas eu acho que eu tô infartando. Aí você fica sentado esperando passar e você fala, meu Deus, é infarto. É infarto, é certeza, velho.
E eu não sei você, mas tipo, nessa de ter a certeza de infarto, vem a outra vozinha falando, para de ser louca, é só ansiedade. E a outra falando, não, não, é um infarto real. Não, para de ser louca, sabe? Eu fico nessa.
Elas ficam discutindo e você do tipo, gente, oi?
Tipo, gente, o coração tá doendo, vamos dar uma segurada vocês aí.
Porque se eu morrer, vocês não existem.
Exato.
Eu queria só, deixa eu falar, tá rolando essa discussão aqui, mas se eu morrer, essa discussão não tem mais.
Acabou. Não, e pior, eu entro numa noia de procurar sintomas no Google.
Ah, total. Total, porque assim, aí eu noto, porque aí eu começo a pensar, tô com dor de cabeça. Aí eu penso, Covid. Meu Deus, COVID, eu tô com COVID.
Exato.
E infartar.
Dor no peito.
Ai, mano. Ai, era só caso, mas... eu precisava só peidar.
É isso. É então, bem assim.
Precisamos de uma caminhada de 15 minutos pra me acalmar, o corpo funcionar e dar um peidinho. É isso.
Pronto. Às vezes é só isso que precisa.
Só peidar. Né? Ou então você precisa de remédios mesmo, né?
Sim.
E aí, eu peguei aqui um compilado de significados. Vamos intercalar, eu leio um, você lê outro?
Partiu, bora.
Eu começo. Então, o significado de ansiedade. O termo tem várias definições em dicionários não técnicos. Aflição, angústia, perturbação, perturbação de espírito causada por incerteza, relação com qualquer contexto de perigo. O que é ansiedade? O termo tem várias definições nos dicionários não técnicos e a gente entende que a ansiedade ela é uma junção de vários outros sintomas. São várias coisinhas que vão formando o que a gente chama hoje de ansiedade. Que aí a gente vai entrar no critério que você vai ler a seguir.
A famosa angústia, que vem com um balde grande jogado na sua cabeça. Vazio, balde vazio. É o balde da sua cabeça, da angústia que bate.
É aquela sua mãe assim, que mira o chinelo, assim, ó, 10 passos, ferra o olhinho.
E acerta na curva. Essa é a angústia. Mas o significado que a gente tem aqui é a ansiedade física acompanhada de dor. O sofrimento, o tormento, uma inquietude profunda que oprime o coração. Esse é o nosso mini infarto aqui que a gente acabou de discutir.
Exato.
Uma angústia mortal. É diminuição do espaço, redução do tempo, carência ou falta. Ou da filosofia, experiência metafísica para os filósofos existencialistas, através da qual o homem toma consciência do ser.
A angústia de existir em si. Já tem aquela ansiedade com a sensação de que as paredes vão fechando em torno de você, assim, ó, que tá ficando menor, 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 menor.
Não, mas eu tenho uma pira muito louca, não da parede, mas eu tenho a sensação de que o meu corpo vai ficando menor pra mim. É muito bizarro. Tipo, o espaço do corpo não é suficiente pra
você vai
ser, sabe?
encolhendo e ficando apertado.
Exato. Tipo isso.
É horrível. E aí a gente vem... Esse episódio é todo terrível.
Nossa, é terrível. Tipo, vários gatilhos, mas vamos lá, né?
É daqui pro Rivotril, entendeu? Terminou o episódio, desligou a coisa, só com o Rivotril, um chá e vai dormir.
E vai dormir, exato.
Sem condições. Aí a gente vem pro medo. Psicologia. Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou de que algo contrário suscita essa consciência. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada no receio. Quem? Péssimo, né? Próximo.
Quase nada. O famoso pânico. Adjetivo que causa terror e medo, que assusta e amedronta sem razões aparentes, que provoca susto, medo e sai de qualquer controle da razão.
Quando eu pensei na pauta, isso que a gente tinha comentado sobre isso, sobre o vídeo da Maria Homem, que é sobre medo e angústia,
uhum.
Eu pensei numa crescente. A ansiedade era essa função de vários sintomas e que transforma a sua vida em algo impraticável, mas que ela parte de algum ponto. Então ela vem... É uma angústia que se torna um medo, que de repente se torna um pânico, que aí, quando se tornou pânico, você já não tem controle do que você está sentindo. E aí, foi a merda toda.
E aí, é baile no cabaré.
Exatamente. E aí, você já tá muito louca.
Exato.
E a partir daí, minha filha, você já pode estar pelada em cima da mesa, dançando conga la conga. Sem qualquer sentido. De repente, eu só tô sendo pelada dançando conga la conga.
Isso aí. É bem esse o pé da história.
E a gente precisa fazer uma nota importante, que aqui a gente não é terapeuta, a gente não é psicóloga, e o que a gente vai dividir são experiências. Então, se você se identificar com qualquer coisa que você ouça aqui, procura um médico, uma ajuda, talvez o Padre Quevedo.
Sim, exorcizar esse espírito ragatanga do seu ser.
Porque você tem que diferenciar ansiedade de fogo no cu, porque às vezes tem um pouco isso.
Tem essa crise aí também.
Porque às vezes é só um grande fogo no cu de fazer alguma coisa que gera uma ansiedade, mas que,
sim,
em certa medida, a ansiedade ela é normal e faz parte.
Sim, assim como o medo é uma reação meio que primordial de qualquer ser vivo, assim. É aquela coisa de que o perigo tá próximo e a gente tem que se proteger. Mas só até certo ponto.
A gente não pode ser uma pessoa livre 100% de medos, porque é o que constrói parâmetro, é o que faz você não pular na linha do trem, que faz você pular um buraco na rua, é o que não te faz atravessar a rua com os carros ainda em andamento. Então, assim, a medida do medo, ela é importante para várias coisas.
Sim, e assim como a ansiedade também, que é aquela coisa do preparo, né? A ansiedade, ela prevê situações que podem te colocar em risco.
Sim.
Então, tipo, ela vai te preparar para apresentar bem um trabalho no dia seguinte, ela vai te preparar para conseguir uma vaga de emprego, ela vai te preparar para esse tipo de situação.
Exato.
Quando foge disso, né? Quando é uma ansiedade sem um foco específico, é aí que o bicho pega, né?
É porque existe um direcionamento. Você sabe, por exemplo, que você tem uma apresentação amanhã, então você vai ter que se organizar alguns dias antes. Você vai ter que saber o que você vai falar, você vai ter que ter os materiais, e isso vai te guiar ali para você ficar mais tranquila para a apresentação. Mas quando você chega ao ponto de você não conseguir se organizar, você trava, você tem crises de pânico, porque a ansiedade é uma coisa. Só que quando ela está exacerbada e fora de controle, ela se transforma em crise de pânico. E a crise de pânico em si é que é o lance impraticável.
Exato.
Que se torna insustentável.
Isso aí.
Porque quando você começa a ter crises de pânico, e se você não trata uma coisa recorrente e que se torna uma constante na sua vida, isso sim torna a sua vivência completamente insustentável.
Exatamente.
Existir com isso é impossível.
Sim.
Eu sei, eu já tentei. Não deu certo. Tentei uns anos aí, não rolou pra mim.
Venho por meio desse dizer que dá ruim, né?
Não vai dar, viu, querida? Não.
Vai ver isso que não dá.
Não. Você consegue lembrar onde as coisas começaram pra você? Você sempre foi uma pessoa ansiosa, por exemplo?
Eu acho que eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas, tipo, nessa coisa do preparo, né? Do ansiedade normal.
De estar então, alerta.
Isso. E... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o problema começou da ansiedade em si, naquelas coisas de, tipo, eu deixar de fazer coisas, ou de tomar atitudes... com o medo do que poderia acontecer se eu fizesse isso. Por exemplo, não vou levantar a mão para tirar uma dúvida na sala de aula porque eu tenho medo de, sei lá, as pessoas vão rir, as pessoas Exato. Então, eu acho que a ansiedade enquanto problema começou nesses pequenos coisas da vida aí, sabe?
É porque você começa a pensar, ah, mas isso, o que, que a pessoa vai pensar se eu fizer aquilo?
Isso.
Como é que vou interpretar se eu falar determinada coisa? E aí,
isso, cara... isso. Então eu passei a evitar determinadas situações só porque na cabeça tava rodando os piores cenários possíveis, entendeu?
E você fica tanto tempo preso nessa história de e sim, que você perde o teu timing.
Perde o timing, exatamente.
O já passou esse timing.
Fazendo a Nazaré calculista ali.
Pensando, mas e se? E fazendo mau cálculo, o bagulho já passou, faz mó
já
cara.
Já foi, e...
E você quer se debater, eu falo...
É bem isso. Então acho que começou assim. E pra você?
É que eu tenho um quadro, né? Eu tenho um transtorno de personalidade. Então eu fui a primeira pessoa diagnosticada na minha família. Todo mundo hoje em dia é diagnosticado. Todo mundo. Minha família é ótima. Todo mundo tem diagnóstico de remédio. É incrível. É
uma família de três que na verdade são seis ou nove.
Mas a gente não pode esquecer quem? Tia Geni.
Tia Geni, maravilhosa Geni.
Era ótimo, gente. Tomava uma caneca, perfeito.
Pessoa maravilhosa.
Mas eu fui diagnosticada, a primeira diagnosticada, porque apresentei muito cedo muitos sintomas.
Sim.
Então as minhas primeiras memórias são de eu tendo crise de raiva aos 5 anos.
Entendi.
Explosões de raiva, assim, absurdas, assim, de... Sabe aquela coisa de velho que tem uma cômoda no quarto, que tem um monte de perfume?
E jogar as coisas no chão?
E creme, eu fazia aquela cena de novela. Eu ficava irritada, eu passava o braço. Assim, tipo... Era, tipo, absurdo.
Entendi. Eu lembro,
a vez, acho que mais, que todo mundo sempre me conta, e eu não lembro que boa situação, mas eu lembro da cena. Que foi, porque eu tinha muita mania de abrir as coisas com o dente, com a boca.
Uhum.
E aí, uma vez, eu tava com um dente da frente mole. E minha mãe tinha, sabe aquelas estantes gigantes?
Termina a história.
Aquelas estantes de livro. Geralmente tinha nos 80, nos 90, aquela estante de madeira alta que tinha um bar no meio.
Sei, sei.
Você guarda o copo, você puxa pra frente, assim, pra abrir pra baixo.
Uhum.
E eu tinha mania de abrir aquilo com a boca. Porque eu era uma criança retardada.
Perturbada.
Eu era muito capetada. E aí eu abri, só que meu dente tava mole. E não que eu abri, o dente
ficou na cama.
Pra cima.
Ai, que horror!
Exatamente! A minha primeira reação foi abrir o negócio, pegar o copo e tacar na pia. Tipo, eu tava na sala.
Que raiva.
Eu tava na sala, e assim, a casa da minha mãe, o apartamento é grande, então, tipo, é aberto. Então, da sala você consegue enxergar a pia da cozinha. Então, eu peguei um copo que tava dentro do armário, do armário, que é aqueles copos chiques. Pobre soberbo, né? Que tem aquele copo. O copo da visita.
É, o copo da rainha, né? Só vou usar esse copo quando a rainha vier aqui.
Exatamente. E nesse dia específico era tipo sábado de manhã, então tipo, tava um monte de louça, porque minha avó tava tirando tipo, os potinhos da geladeira,
sim,
pegando a louça da janta. A pia tava cheia de louça, cheia de vidro dentro, porque minha avó tinha várias travessas de vidro. E aí eu peguei o copo que tava no armário, na estante, taquei na pia, quebrei tudo que estava dentro da pia. Absolutamente tudo que estava dentro da pia quebrou.
Nossa.
No arremesso.
Bia da senhora.
Mas é uma criança de 7 anos com uma crise de raiva que se faz.
Entendi.
E essa história sempre foi contada muito no kkkk.
Sim.
Porque não se tinha muita consciência do que era, assim, sabe? E eu lembro de ser muito recorrente isso, mas conforme eu fui crescendo, esses comportamentos foram amadurecendo, eu fui deixando de ter crise de raiva. Então eu acabei, em vez de explodir, eu implodia.
Sim.
Eu acabei ficando mais introspectiva, eu ia guardando mais aquilo pra mim, só que eu sou uma pessoa que somatiza. Então eu tinha alergias absurdas, eu já tive todo o meu rosto, do olho pra baixo, manchado.
Entendi.
Eu tinha, acho que 16, 17 anos. Não, eu era mais velha, eu tava com 18. Eu já tava trabalhando nessa época. Tava com 18, 19 anos ali. Eu tive uma alergia no rosto, que como se de repente minha pele ficasse muito grossa, muito espessa e manchada, do olho pra baixo até o pescoço e a nuca. Eu lembro
que beleza.
E assim, eu fiz biópsia, eu fiz tratamentos caríssimos e nunca deu nada. Tudo deu inconclusivo. Fiz tatuagem, fiz tudo que você pode imaginar de exame pra saber o que era. Assim como veio, foi
embora.
E eu nunca soube por quê, assim. Mas eu sempre tive essas alergias exatamente porque eu fui implodindo e fui guardando.
Sim.
Na medida que você vai tratando, você vai melhorando. Mas foi horrível.
Entendi. É, eu sempre fui a pessoa que implodia, desde sempre. E eu só comecei a explodir ao longo da minha primeira grande crise, assim, tipo, de me quebrar nas coisas. Eu não quebrava as coisas, eu me quebrava nas coisas. Então, quebrei a mão, dando soco loucamente numa árvore, tipo... É, então, eu tive várias crises dessas, mas eu me quebrava na explosão, entendeu?
E nessas as pessoas interpretam de outra forma, né?
Interpretam como a ex-louca, né, linda?
Ai, drama da ex-louca.
Exato.
Nunca,
ai, minha ex-louca aqui. X.
Nossa, então, tipo... total, assim. Os três também que vão falar que eu sou louca.
Eu tenho esses na agenda também.
Inclusive, te queria, né, amiga?
Pois é. Veja bem.
Nunca vou superar. Ai, que horror. Eu devia ter dado like no Tinder.
Devia, só pra causar.
Devia. Se puxasse o papo, até conversar. Ai, eu não me aguento. Quando se tornou um problema? Você lembra?
Eu acho que ao longo dessa primeira grande crise aí. Porque a... É que assim, é difícil pra mim falar de ansiedade sem atrelar a outras coisas, sabe? Porque pra mim... No... Exato, é tipo, pra mim a ansiedade é o sintoma final, sabe? Já é tipo a reação no corpo, já de quando a merda tá muito... A bola de merda tá muito grande e aí a ansiedade vem.
Sempre é, né? Porque você tenta controlar.
É, engole.
Você não tá controlando nada.
Tem, exato.
Você tá controlando pra não pular da primeira ponte que você vê.
É isso aí. Eu acho que se tornou um problema quando eu me dei conta de que, tipo, eu tava procurando no Google quais pontes seriam as mais altas, sabe?
Antes de bater, eu vou morrer. Exato.
Ai, a gente ri de novo, gente. A gente vai muito dar risada nesse episódio, mas é nervoso e angústia sincera, tá? Não é zoeira, não.
Não é desespero de verdade, porque como pode, né?
Sim.
Como pode, né? Como chega a cabeça da gente, assim, é um bagulho muito louco, assim.
Sim, sim.
Você lembra, tipo, do estopim que virou a chave do... Mano, tá errado isso daqui. Não tá certo, é que tô fazendo minhas contas. Não vai dar.
Não tá fechando, né? Ah, cara, eu sempre tive muito problema com os sentimentos, né? Tipo, tanto que essa coisa da ansiedade é um problema pra mim, porque ela traz muitos sentimentos à tona, físicos e não físicos, né? Tipo, então, ali na casa dos 17 pra 18 anos foi quando a coisa começou a ficar mais estreita, sabe? Tipo, de eu querer trocar, eu não sei como chamar, tipo, sentimentos X por dores físicas, sabe? Tipo, ali eu senti que algo de errado não estava certo.
Posso ficar uma tristeza por uma melancia? Vai, Bela Gil.
É, tipo isso. Meio que isso. Posso trocar uma tristeza, posso trocar uma raiva, uma frustração por um corte no braço? Posso? Ai, que ótimo.
Exato. Não, é terrível. Já estive nesse lugar também. Mas pra mim, eu disse, né, muito cedo mesmo. Então, na época do colégio, estava muito difícil, estava muito tenso. E eu lembro que eu fui assim, uma crescente. antes de mudar de colégio, eu já tava mais introspectiva, já tinha mudado bastante. Eu sempre fui uma criança alegre, expansiva, arteira, aquela que não para quieta, não sei o quê. E aí, quando eu fui chegando, assim, lá perto dos 12, eu já fui ficando mais retraída e mais introvertida. Aí aconteceu a mudança de colégio, foi muito, muito difícil pra mim, a perda dos meus amigos, a perda daquela sensação de segurança que eu tinha. E todos os problemas que vieram com a mudança de colégio, com 15 anos eu parei de falar.
Entendi.
Eu não me lembro exatamente nem como, nem porque é o certo. Eu lembro que foi a época que minha mãe descobriu que estava com câncer de mama e a gente perdeu um primo muito próximo, muito novo.
Sim.
Foi mais ou menos, tudo aconteceu meio junto. Minha mãe descobriu que estava com câncer e que ia fazer... a sorte foi que foi um câncer super pequeno, ela não precisou fazer quimio, mas ela teve esse tumor. E aí eu lembro que mês seguinte meu primo faleceu e ele tinha 24 anos.
Sim.
E aí eu lembro que no meio disso, eu lembro de não ter vontade de falar. Como se eu, de repente, não tivesse mais nada a dizer pra ninguém, sobre nada.
Sim.
E o que minha mãe me conta é de que eu não falava. Eu falava sim e não. E só. E aí, na terapia, que eu fui fazer terapia nessa época, eu era muito nova. Sim, mas eu já era. Isso acontece com crianças mais novas, né? Que chamam de mutismo. Isso acontece com crianças geralmente que passam por situações mais traumáticas, mas é muito do sintoma mais infantil. E eu já tava com 15 anos. Do nada, uma garota de 15 anos não fala mais. E eu não falava e não comia.
Sim.
Então era muito bizarro, assim. Eram sintomas que não faziam muito sentido entre si. Então não tinha muito diagnóstico. Eu também não falava para poder ter um diagnóstico e ajudar. E aí foi meu primeiro contato, assim, com ansiedade. Mas eu não sabia que era ansiedade. Só tinha uma sensação muito de... eu não faço parte, sabe? Eu tô aqui, mas nada disso faz sentido pra mim, eu não tenho que estar aqui. É como se fosse um quadro, e se me destacasse daquele quadro, eu não ia fazer diferença nenhuma pra foto geral.
Sim, você pensa que esse sentido em especial... Eu não me lembro de um momento na minha vida que eu tenha vivido sem esse sentimento.
De não, tipo, pertencimento, né?
Sim, acho que desde sempre, sempre mesmo. Tipo, mesmo. Sem exageros. E, então, eu sempre fui muito introvertida, eu sempre fui muito na minha. E, enfim, vários causos familiares que eu realmente não me sinto confortável de falar.
Não, mas nem precisa, porque não faz sentido também.
Sim. E eu sempre me senti dessa forma, de que não faz sentido, sabe?
Sim.
Não faz sentido estar aqui. E eram raros os momentos e as situações e os lugares que me faziam me sentir diferente disso.
A sensação que eu tinha dentro da minha casa e nessas mesmas circunstâncias, são situações familiares que não cabem. Mas a sensação que eu tinha era de que as pessoas falavam uma língua que eu não conseguia entender. Era como se você tá em outro país.
Outro país, sim. E, tipo, e era engraçado porque essa introversão sempre foi muito tida como arrogância.
Total.
Das pessoas no meu círculo, assim. Tipo, ah, é arrogante. Ai, não gosta de falar com a gente. Ai, não gosta.
Ah, na minha família tudo é doença. Então, minha família tudo doente. Ah, eu tô doente.
Então, tipo, eu sempre vivi com isso. Tipo, eu acho que a minha primeira grande crise de ansiedade XY ali na casa dos 17 foi uma soma de tudo isso, mas a soma da pessoa que tava do meu lado falando que eu era doente. E aí gerou a crise. E aí eu entendi aquilo como ansiedade ou qualquer outra coisa, sabe?
Porque você acaba dando credibilidade pra pessoa e não o que você sabe sobre você ou o que tá acontecendo. Você não considera.
Eu nem sabia se eu sabia alguma coisa, sabe?
Total. Mas provavelmente a outra pessoa sabe mais que eu.
Exato. Era bem isso. Então, tipo, acho que o primeiro contato entendendo que era isso foi ali, porém, já era uma coisa que vinha de muito, muito antes. Muito antes mesmo.
É, antes da gente perceber que era.
Sim.
Porque às vezes, e é um acúmulo e que você não vê acontecendo. Eu não percebi isso acontecendo. Tipo, então, eu não consigo. Olhando pra trás, eu consigo, mas eu me lembro que na época não tinha essa consciência.
Então, como eu nunca tive outro estado de ser, eu não consigo te falar, aconteceu isso e isso, e foi por isso, entendeu? Tipo, eu nunca não estive nesse estado.
E é uma lógica que entra muito no seu cotidiano, então é muito normalizada ali pra você.
Sim, você fica, eu sou assim, entendeu? E aí, tipo, por exemplo, isso eu tenho discutido bastante em terapia, que é a coisa do motivo, sabe? Essa coisa, aconteceu isso, isso e isso, e por conta disso eu sou assim. Tipo, como eu nunca estive fora desse estado, é difícil pra mim identificar um motivo.
O gatilho, né? O que faz o que dá o estar.
Exato, exato. E ao mesmo tempo que é difícil identificar esse gatilho, é difícil pra mim aceitar ser assim sem um gatilho, entendeu?
Sim, porque na verdade é como se você fosse um grande nervo exposto e tudo doesse.
Sim. É, e ao mesmo tempo é invalidado pelas pessoas, sabe? Tipo, mas não tem motivo. Sabe aquela coisa?
A minha vida é um inferno.
Sabe,
a minha cabeça é um inferno. O que você está falando?
Exatamente.
A então, sua tipo, existência faz da minha
existência um inferno. E aí, pra mim, é muito difícil essa briga interna de tipo, mas por que que eu tô assim? Por que que eu sou assim se não tem motivo, entre aspas, sabe? Porque e só aumenta a angústia.
Porque você compra a história do não tem motivo. Quando, na verdade, tem motivo sim, tem vários motivos.
Sim.
Tem vários motivos. Só que você entende, você tá tão... E aí eu lembro de uma frase de uma linda mulher.
Sim.
É muito maravilhoso. E ela fala, quando a gente é subestimado demais na vida, em algum momento a gente passa a acreditar.
Sim.
Quando você passa a sua vida tendo seus sentimentos invalidados, você passa a acreditar que não é nada. Você passa a acreditar que você está fazendo drama, que você está fazendo tempestade no copo d'água. Você passa a acreditar que você é um lixo.
Exato.
Você passa a acreditar que você é burra, que você é feia. Você passa a acreditar, porque está todo mundo dizendo que é. E o que você está vendo pode até não ser, mas se você vai contra, porque está todo mundo dizendo que você é, claro que não.
Sabe?
Jamais. Porque você não tem essa retórica, você não tem esse repertório. É muito sim. Remar contra a maré.
E cansa remar contra a maré, né? É muito cansativo. É mais fácil deixar levar, né? Ai, gente.
Meu braço de merendeira aqui é porque o quê? Vivo remando contra a maré. Não é à toa esse braço gordo.
Não é à toa, é justo.
Tem esse braço polícia? Pois.
Pois. Em minha defesa é puro músculo, né?
Sou uma pessoa forte. Corta a nela lá com gelo no banho.
Mas é isso.
Tô só reorganizando a gordura, você não tá entendendo.
Nossa.
Ai,
Brasil. A que ponto chegamos?
Porque, assim, teve alguns momentos na minha jornada que eu lembro, tipo, não dá. Tá insustentável. Não vai dar. Não, sim. Não vai dar. Não vai dar.
Sim.
De eu sentar e falar assim, eu não consigo sobreviver com isso. Ou é eu, ou vai ser eu, ou vai ser isso. As duas coisas não podem coexistir.
Não vai dar. Exato.
Não dou conta, sabe? É, não, o coração vai parar de bater, eu vou ter um AVC. Não é possível. Não é possível. E olha que eu tive várias chances de ter tido um AVC aí, e eu não tô brincando.
Miga, chega num ponto que às vezes eu queria que fosse só, tipo, sei lá, um AVC, um negócio,
exato,
entendeu?
Exato, porque assim...
Fácil de resolver. Ou morre, ou toma um negócio e pronto.
Exato.
Entendeu?
Tem
mas
que
fica
ser.
Num, como se diz, fica num fode nem sai de cima.
A punheta.
Que
a punheta.
Porra,
parece que não leva a lugar nenhum. Já bateu punheta com alguém, meu querido? Se um dia você bateu, você sabe que é tedioso. Você fica, meu Deus, não é possível que isso seja divertido. Não é possível. É uma pelinha que vai para um lado e para o outro. Não é possível que isso seja algum tipo de entretenimento.
Ai, o melhor é você contando e fazendo gesticulação.
Tem que ter vídeo, né?
Tinha que ter vídeo.
Mas é verdade. Mas a sensação que eu tinha é exatamente isso. Porque assim, eu ficava mal, ficava bem, ficava arrasada, ficava na merda, no lixo, no poço. Aí voltava.
É.
Mal, bem, merda, lixo, poço. Volta.
Essa é a sensação da vida. Isso define a minha vida.
Mas assim, amiga, não tô dizendo que eu não continuo nesse, tá?
Então.
Tô. Bem, merda, lixo, poço, volta, quica.
Quica, bate e volta, exato.
Quica, bate na parede, dá na testa, volta.
Às vezes a gente chega no poço com a pá dessa vez, né? Pra cavar aquele salãozinho de decepção.
Chega! Não vou mais. Vou cavar a minha própria cova no fundo.
Chega dessa palhaçada.
Vem com a minha pá, porque eu vou cavar uma cova.
É bem isso.
Ai, meu Deus. Você lembra de alguma vez assim? Que você falou, olha, sinceramente, Brasil. Só aquela figurinha do motorista do ônibus.
Ai, que ponto chegamos. Brasil. Lembra
do motorista
sem senhora,
que falou, chegamos, querida.
Ai, mês passado, amiga.
Ontem.
Hoje pela manhã.
Antes do café, eu já tava aqui tomando.
Passando de hoje, não passa. Eita, é hoje.
Não vai dar.
Não. Fiz as contas aqui, não vai dar.
Nem vendendo foi. Gente.
Ai, Brasil. Mas é isso.
Eu lembro de uma história. E é uma história péssima. Porque assim, eu tinha umas discussões no meu relacionamento anterior, que era assim, mano, sabe? Que era uma... Porque a gente tinha uma rotina. E aí, começava numa conversa. E aí, a gente já tinha alguma coisa pendente por resolver.
E aí, aquela conversa virava uma discussão.
E aí, em algum momento da conversa diária, porque tinha aquela rotina. Quando você tá num relacionamento muito longo, é isso, né? Você tem o esquema, né? E eu saía do trabalho conversando com ele. E aí, era o caminho pra casa inteiro, conversando, enquanto a pessoa tava trabalhando, porque, né, enfim, rotinas. E aí, eu lembro que eu já tava cagada, eu tava muito fodida, já tava, assim, muito mal. E aí, eu lembro de... A única coisa que eu lembro, eu não lembro do caminho, porque eu tenho lápis de memória, assim, quando eu fico muito ansiosa, quando eu tô num período muito, muito mal, eu tenho lápis de memória. Eu lembro que eu saí do trabalho, eu não lembro do caminho. Eu lembro que em algum momento da conversa eu já estava em casa. E aí eu estava em casa conversando e fazendo as coisas, porque eu tinha que fazer as coisas, né? Não morava com minha mãe, a gente morava junto, precisava guardar roupa, tirar roupa do balado, do varal. E nessa eu estava conversando e arrumando as coisas. Eu acho que foi a última crise física mesmo que eu tive, de explosão de raiva, assim. Eu lembro que... Eu não sei o que aconteceu. Eu lembro que eu tava... Uma hora eu tava virada pra cama, guardando as coisas. E na outra hora eu já estava falando com ele, virada pro guarda-roupa. Eu quebrei 3 portas do guarda-roupa. No braço.
Maravilhosa.
Eu quebrei o guarda-roupa inteiro. Porque eu desencaixei as 3 portas, mas de um jeito que, tipo, eu quebrei... Que é aquela porta de correr. Eu quebrei as anilhas... Do guarda-roupa no braço, e eu não sei o que eu fiz. Eu não faço ideia do que eu fiz.
Não, de ataque de raiva mesmo, acho que o pior de todos foi isso, o dia só, da mão.
Isso só acontece quando eu tô só. Quando assim, isso só aconteceu porque eu estava sozinha. Eu tenho consciência disso. Que se eu tivesse qualquer outra pessoa em casa, eu não teria explodido.
Desse jeito, sim.
Mas eu acho que foi, tipo, batendo as portas, sabe? Tipo, falando e batendo as portas até as anilhas se encaixarem.
Entendi.
eu acho.
Ai, mano, não, acho que... Acho que primeiro que meu principal sintoma, assim, de estar realmente em crise é o isolamento. Então, eu tendo a ficar muito mais na minha.
Eu não tenho condições de falar, de existir, eu só...
Exato, exatamente. Tipo,
eu pareço uma grande morça.
Eu fico vegetando na frente do sofá, vendo séries de histórias que não são a minha, sabe? É basicamente isso. Mas de lapso de raiva, de lapso de raiva, acho que a mais maluca foi essa da mão, porque eu não sei, eu não me lembro qual que foi a discussão, mas eu tava com o meu ex, né?
Pessoas lindas.
Pessoas ótimas. Tava com o meu ex e foi. Era de madrugada. A gente tinha saído da casa de um amigo dele, ou a gente tava indo pra lá. Acho que a gente tava indo pra casa de um amigo dele. Isso, tipo, no meio da madrugada. Sei lá, já devia ser 1h, 2h da manhã. E aí, na rua, pro amigo dele, tipo, sei lá, a um quarteirão da casa do amigo dele, a gente começou a discutir sobre... Não lembro mais, obviamente.
A gente não tem... Você não guarda essa memória. Você
exato. E, tipo, e a gente parou... A gente parou no meio da rua para discutir, entendeu? Tipo, a gente tava andando.
Amava.
E aí a gente parou para discutir.
Públicas.
Públicas. Porém, não públicas, porque só tinha gente na rua, na madrugada. Ou seja,
você ainda podia se soltar. Além da treta, podia se soltar. Pobre.
Ai, velho.
É assaltada.
E aí, eu só lembro que... No meio da discussão, enquanto a gente discutia, cada vez que, tipo, me dava vontade de, sei lá, bater com a cara dele na parede, eu dava um soco na árvore. Tinha uma árvore lá.
Que eu estou dando na árvore,
era na sua cara que eu tava vendo, era bem isso. E, tipo, eu falava, tipo, assim, sabe? Meio que socando a árvore. Até que, em determinado momento, ele falou, meu, para, olha o que você tá fazendo. Olha a sua mão, como é que tá. Eu tinha uma nova mão em cima da minha mão. Muito resumidamente a história. Acabamos, entre aspas, a discussão como? Procurando um hospital, um pronto-socorro.
Não psiquiátrico,
exato.
Deveria também.
Acho que o erro era aí, né? Acho que o erro estava aí.
Eu confio nessa figura. Fomos no hospital. Porém,
não psiquiatra.
Não psiquiatra.
E aí, tipo, eu lembro da crise de ansiedade que veio pós todo esse sentimento, que, tipo, eu olhava pra minha mão e minha mão tava em destroços, em pedacinhos, 1 milhão de pedacinhos. E me veio uma crise muito grande de, tipo, ai, meu Deus, eu nunca mais vou poder mexer essa mão, eu nunca mais vou poder... desenhar, eu não vou conseguir mais tatuar, eu não vou conseguir trabalhar, e aí eu vou morrer de fome, e aí foi virando, tipo, sabe?
Câncer,
exato. Então acho que a mais assustadora, assim, das histórias, acho que foi essa. Tem outras,
não,
mas
tem
que são também. Tristes, entendeu? Essa acabou em risada,
as levinhas, né, minha?
Exato, isso. Essa acabou em risada no fim do dia, que tipo, mano, você é louca, né?
Não, e o pior é que a pessoa fala, você é louca, você fala, sou.
Devo ser. Você não viu o que eu fiz?
Quando ele chegou e viu o guarda-roupa, o que você fez?
Sim.
O que você fez?
Esse choque, né? O que você tá fazendo? Tipo,
tá
olha,
fora de si.
Olha isso. É.
Tá fora de si. Como se ele fosse?
Exato, o próprio Buda, né?
É o bunda, no meu caso, né, amiga?
Ai, Brasil. Sem.
Como assim? E assim, eu lembro que a gente conviveu com esse guarda-roupa até o final do relacionamento, né? O guarda-roupa ficou com espólio ali. Aí, toda vez que acontecia alguma coisa, olha só o que você é capaz de fazer. E aí eu me senti um monstro.
Sim.
E aí eu pedia perdão, pelo amor de Deus, vou comprar o guarda-roupa. Não, você não vai trocar o guarda-roupa.
Que é pra eu poder esfregar na sua cara toda vez se tiver uma crise, entendeu?
E assim, não vai trocar guarda-roupa. E assim, chegou um ponto que eu terminei o relacionamento, eu fiquei com aquele fucking guarda-roupa quase um ano.
Já trocou o girl na roupa, amiga?
Ah, amiga.
Ufa.
Mas é porque eu ficava me assim, olhava o guarda-roupa, era o sinônimo, tipo, de como
da realidade,
um,
né?
De como era um lixo, sabe?
Sim.
E assim, guarda-roupa capenga, não tinha uma gaveta que funcionava, não tinha nada, assim, o guarda-roupa era uma bosta. E eu olhava para o guarda-roupa como se eu estivesse olhando um retrato
para você. Sim.
E aí ele mantinha aquela visão de que como eu sou uma pessoa falha, horrorosa, e como eu não merecia aquele presente de Deus.
Aquele alecrim dourado.
Do que nasceu campo, no campo, né? Livremente sem ser semeado.
Coisa linda, brilha no sol.
Brilha, brilha sim. Like a Peppa.
Que horror.
Ai, ai. Então assim, foi assim. E durante esse relacionamento era o tempo todo uma constante, sabe? Daí pra frente, que eu fui piorando, meu estado mental foi piorando, e depois, num background, eu consegui recuperar a memória de que quando eu comecei esse relacionamento, eu abri mão do meu tratamento. Eu achei que eu tava bem. Eu
Sim.
precisava mais.
Entendi.
E aí...
Foi aquele pequeno surto de eu tô bem e vai ficar tudo bem pra sempre, né?
Exatamente.
Sim.
E aí, conforme as coisas foram acontecendo, a vida foi acontecendo, eu fui ficando pior, 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 pior. A pessoa acabava usando isso pra justificar as minhas falhas e as falhas dela.
Sim.
Tipo, olha, eu não faço isso porque você é assim, as coisas acontecem porque você é assim. É, você que tem um problema, mas ao mesmo tempo a pessoa falava, ah, mas se você tem um problema, nós temos um problema.
Ai, meu ovo da esquerda, né?
Mas não, ao mesmo tempo, eu era culpada por absolutamente tudo de ruim que acontecia. E ele Sim. carregava essa relação, um homem maravilhoso, incrível, porque o que eu ouvia era, você tem que ajoelhar comigo.
E agradecer a Deus.
Por esse homem. Esse homem maravilhoso que ele é. Pega possível.
É, né? Leva pra casa, gostou?
Tá vendo? Deu de graça. Tava pita de
perna.
E chega um ponto, assim, da situação que a gente vai ter que a gente começa a ter que separar. Assim, o que é real, o que é simbólico e o que é imaginário.
Sim. É, vendo o vídeo lá da Maria Homem, eu confesso que eu fiquei um pouco, primeiramente, em choque com os exemplos que ela usou, porque foram, né, meio pesados.
Terrível, né?
Terríveis.
Ela é pesada, mas é maravilhosa.
Assim, e é maravilhosa, sim. E ao mesmo tempo eu fiquei um pouco em dúvida dessa coisa da separação, né? Tipo, real, simbólico, imaginário, tipo... Até que ponto o real é realmente real? Nossa, vou fazer uma brisa maluca agora. Até que ponto o real é realmente real e não simbólico? E até que ponto o simbólico passa a ser imaginário, sabe?
Porque assim, e isso é muito uma perspectiva muito minha. Porque existe a realidade palpável do que está acontecendo de fato e que é um problema.
Certo.
E pode não ser um problema pro outro, mas é um problema pra mim, porque eu tenho as minhas dificuldades, as minhas falhas e as coisas que eu preciso trabalhar, que é o fato Sim. que tá acontecendo ali. Mas tem o simbólico, que é o que tá acontecendo ali, vai convergir com uma imagem muito antiga ou com alguma coisa e vai bater aqui e vai criar uma terceira coisa que é aquilo que eu imagino. Por exemplo, vou tentar ser mais clara. Eu tô vivendo uma situação muito difícil no meu trabalho. Com um chefe.
Certo.
E essa figura desse chefe bate muito com uma figura familiar. Que também é uma figura muito difícil para mim. Representa uma figura que eu não consigo lidar na minha família certo. E na minha vida. E aí, essas duas coisas se transformam na minha imaginação como o apocalipse. Do tipo, eu sou uma bosta. Porque olha a situação que eu coloco, que eu crio e que eu gero e que, sabe?
Entendi.
E aí você fica nisso, é a sensação que você tem que você vai ser engolida pela situação, porque você é incapaz de lidar, você é incapaz de resolver, e você vai só morrer de angústia e medo e pavor e pânico de ficar pra sempre nesse loop universal de viver esse inferno.
Sim.
Porque isso vai se reproduzir de novo, e de novo, e de novo, e você não vai conseguir resolver todas as vezes que isso acontecer.
Entendi. Mais ou menos. Porque assim, eu acho que pra mim, né, pelo meu
Ela fala mais difícil, era problema.
Pra problema é difícil. Problema é chateante. É que nem brusa. Tem questão.
Ou as brusa.
E chujo também é difícil pra mim.
Mas o negócio do você pisou no chão sujo. Você não consegue falar, né?
Comi a salsicha do chão sujo, fala aí.
Ah, não vai ser.
Pensa a salsicha no cu, né? Porra.
Nem toma salsicha, caralho. Você não tem
salsicha aqui, que é vegetariano, né? Sim, tem que ter. Não, mas enfim, acho que pelo meu problema ser muito mais centrado na questão da angústia, né, que a gente usou de significado, toda aquela coisa do ser e blá, de realmente, né, de eu não enxergar o problema real, um problema real, tipo, ah, é isso que é o problema, e daqui a partir eu faço...
Não consegue separar ainda.
Isso. Não é nem que eu não consigo separar. Eu acho que eu faço o processo contrário. Eu moro muito no imaginário.
Total.
E aí, esse imaginário geram símbolos e significados em coisas que criam problemas reais na minha vida. Eu faço o processo contrário. Tipo, sei lá.
Você projeta, né, na realidade.
Isso, eu projeto na realidade. Justamente por não saber identificar, eu projeto na realidade. Ah, deve ser daqui. Ou então, ah, isso daqui é um problema. Tipo, ah, não vou fazer isso porque eu sou zoada. Então, é um problema, eu não posso fazer isso. Entendeu?
Eu sempre brinco com a minha terapeuta que eu tenho... Já jogou The Sims?
Claro.
E eu falo pra ela que eu tenho The Sims na minha cabeça. E a minha grande dificuldade... é sair da minha cabeça para fazer as coisas.
Sim.
Porque eu vivo o tempo todo a minha própria narrativa do que eu crio na minha cabeça.
Nossa, é exatamente isso.
Então eu fico o tempo todo montando bonequinho, aí eu visto bonequinho, aí eu arrasto o cabelo.
Vai ser assim, assado, sim.
Aí eu tô aqui, ó, na minha cabeça aqui, ó. Ah, bonequinho, né?
E aí o bonequinho vai... Como se diz? O bonequinho vai morar nesse lugar. E aí ele vai namorar com esse outro bonequinho. E
exatamente.
Faz...
Eu fico
assim.
O tempo todo nisso. Aqui, a Casa Rosa. Que foi um projeto perto do Sims. E eu fico o tempo todo nisso. A minha grande dificuldade é sair disso. Porque às vezes as coisas acontecem aqui, mas eu já tô aqui criando... Todo um roteiro de como a coisa vai ser a desgraceira.
Sim.
E eu já tô sofrendo. E eu já tô tipo, oh meu Deus. Mas a coisa nem tomou ainda.
Exato.
Às vezes eu tô só. Rabonada, não mostra tudo pras pessoas, filha. Sofrendo.
Se ajeita na vida.
É uma coisa íntima. A gente não mostra assim, não, menina. Eu, hein? Corta, gente. Ah, é realmente tá difícil, né? Quando que homem ficou difícil? Ninguém quer me ver pelado.
Ai, que difícil. Mas enfim.
Ó, que twist da leveza. Só pra dar uma liberada, gente. Aí eu come.
Ai, é bem isso. Não, então, às vezes eu tenho a impressão que, tipo... ao invés de pensar em tudo que podia dar errado, eu simplesmente travo e deixo de agir. Tipo, nem pensar no que pode dar errado, eu paro pra pensar.
Eu só não vou fazer nada, vou ficar aqui refletindo obsessivamente sobre essa situação e vou ficar aqui. E a vida
acontece. Não. Nem o refletir obsessivamente eu não faço. Tipo, eu eu entro num processo de fuga real oficial, tipo...
Lutar ou correr.
Com certeza. É tipo, eu vou ver aqui, sei lá, vou ver uma novela que aí tem problemas ali das outras pessoas e aí a gente vai vendo como vai se desenrolando.
É, elite show, tá aí, a gente vê as coisas.
Sabe? Eu vou ficar aqui vegetando no sofá e deixar a vida daquelas pessoas acontecer sem ter que lidar com a minha. Deixa a minha aqui, pegando fogo e, tipo, caindo os tijolos tudo. Mas foca aqui no problema do fulaninho aqui na negócio.
Não, vou ficar aqui vendo a treta da Carol do Big Brother. Tá interessantíssimo.
Isso, é bem isso.
Amo! Pegar fogo no cabaré. Nossa, você viu a Juliette?
Pra não ter que olhar, sabe? Só pra não ter que olhar.
Total. Total. Eu tô muito com isso, assim. E eu posso falar a respeito. Eu posso só fingir de morto.
É isso.
É tipo o cachorro que não quer passear. Que o dono pega a guia e ele finge de morto. Aquele meme.
Sabe, tipo... sei lá, gambá. Que quando vê um bicho, ao invés de fugir ou lutar, ele só finge morto.
Tem solta o fedorzinho, assim.
Tipo, espera que o bicho vai embora, sabe? Em algum momento ele vai cansar de ficar aqui e vai sumir.
Ele vai. Esse fedor é insuportável até pra mim.
É assim, essa é a minha reação.
Um fedor que vai parecer que alguma coisa morreu. Aí eu vou ficar aqui deitada, como tal qual um defunto. Ele vai se convencer.
Ele vai se convencer e vai embora. O problema vai embora. Entendeu?
É lógico. E a melhor forma de lidar com problemas é o quê? Soltar o
sinalzinho.
O boleto tá vencendo. O problema do boleto, ele que lute.
Ele que lute. Ele que Deus falou dele.
Exatamente. Ele que demonstra importância, não é mesmo? Seja algo suficiente e se pague. Eu, hein?
Ficar contando comigo pras coisas, que horror.
Nunca vi boleto que fica cobrando.
Oxi.
Por que, Vivo? São só 10 dias de atraso. Que eu estou não lidando com essa conta. Vocês estão me atrapalhando. Eu estou não lidando com essa conta.
E vocês estão me atrapalhando em não sumir.
Exato.
Sabe?
Recentemente, porque era uma conta que não era... Sabe quando você não quer mais lidar com a situação? Você não quer lidar com a pessoa. Quer lidar. Então, vou esperar isso dissolver na água.
É isso.
É um tijolo e eu tô esperando se dissolver na água.
No copo d'água, né? Que ele nem cabe.
Coloco em cima do copo e espero. Vai dar certo.
Vai sim. Esse é o sentimento.
Deu certo,
ai,
deu certo.
Brasil.
Pagar a conta, mandar e-mail, o qual a pessoa ainda não respondeu porque eu passei 4 meses ignorando. Mas eu tava esperando pra uma dissolver.
Sem condições.
Mas o quê? Até agora, amiga, a gente sobreviveu a 100% dos nossos dias ruins.
Sim.
Então nós temos
alguns foram mais difíceis que outros, mas sim.
Alguns foram, meu Deus. Assim, eu vou dormir pra desistir, porque assim, só dormindo. Às vezes eu faço isso, eu vou dormir, porque é a única alternativa que me resta.
Ah, eu tenho uma camiseta que define muito esse momento, que é tipo uma preguicinha e tá escrito Sleep the Pain Away.
Exatamente.
É tipo, vou dormir pra dor passar, sabe?
Exato. Como é que a dor passa? Dorme.
Dorme. É que nem
é tipo
fome.
Enxaqueca.
É tipo
enxaqueca.
Fome. É. Tá com fome, vai dormir que passa.
Você tá de dieta, você tá insuportável, você tá com fome, você quer comer um doce. Dorme, caralho. Dorme.
É
você
isso.
Tem receitinha pra sobreviver ao apocalipse?
Não sei se tenho, mas uma coisa que às vezes me ajuda, primeiro essa questão da fuga, né, de tipo, sei lá, separa um Grey's Anatomy pra assistir e ver umas 5 temporadas de uma vez.
Nossa, maravilhoso, porque a galera vai morrendo, hein?
Isso, tem várias tretas e aí tira o foco da sua. E a questão da rotina. Às vezes, tipo, criar uma fake rotina nesses dias ruins de, tipo, e me forçar a fazer determinadas coisas me ajudam a passar o dia, exato.
Quando eu comecei a fazer tratamento pra ansiedade e pra, né, pra entender como é que funciona, eles falam exatamente disso, que são os micropassos.
Sim.
Então, assim, você tem que limpar a sua casa. Então, você não vai começar limpando pensando em vou limpar a casa. Não, você vai pensando em vou recolher as roupas que estão no chão do quarto.
Isso, isso aí.
Vou recolher, separar o que tá limpo, colocar pra lavar o que tá sujo, o que tá limpo eu vou dobrar, e aí, a partir daí, você dobra, aí você guarda, e aí você vai, pronto, recolher todas aí. As roupas, vou recolher os copos, o que tá sujo, e aí você vai, coloca na cozinha, e por partes, sabe? Não pensar no todo. Pensa numa parte, e aí você dessa parte fazendo as coisas.
É bem isso, tipo... Porque se eu paro pra pensar no todo nesses dias em especial, o todo sempre termina no, eu não vou dar conta e é demais pra mim.
Sim.
Então eu volto 10 casas e é tipo, sei lá, não, eu vou só acordar e sair da cama. Pronto. Sair da cama, então vou tentar comer alguma coisa. Então, tipo, eu vou nessa rotinazinha. Ah, vou tentar passear com o cachorro. Vou tentar, pelo menos, pular corda por 5 minutos pra Sim. fazer um exercício. Eu vou fazendo essas mini coisinhas e me forçando a manter esses passos todos os dias, sabe?
É uma troca com você mesma. Tipo, ah, mas será que... Oh, eu acho que dá pra fazer, acho que vai.
Isso, é isso aí.
Eu, como eu moro sozinha, é mais trabalhoso, assim. Porque, por exemplo, mas o que me ajuda muito é ter bicho, por exemplo.
Uhum, porque tem alguém que precisa de você, né? Precisa então, tipo, que você saia da cama de manhã.
Exatamente. Então, tipo, eu levanto, vou no banheiro, fazer xixi. Já penso, putz, preciso dar comida pros gatos. Aí você vai lá, Sim. e pra mim já é uma atividade.
Sim, sabe? Mas é, com certeza.
E aí, assim, uma coisa que me ajuda muito a tirar da cama, tipo, putz, eu vou levantar e eu vou tomar um banho. Sair do banho, é isso que eu faço.
Boa.
Mesmo que você vá suar, tudo que você vai... De novo, depois que você terminar de fazer as coisas que você precisa fazer. Mas o ato de levantar e tomar um banho já te dá aquela sensação de, putz, eu lavei o cabelo, escovei os dentes, já tomei banho. Aí você dá aquela organizadinha no banheiro, deixa, sabe? E nesse uhum. processo você vai vendo que você dá conta.
É bem isso, exatamente.
E às vezes você não vai dar conta de metade. Às vezes eu paro no banheiro e falo, ah, é isso.
Às vezes eu ponho comida pro cachorro e volto pra cama, não tem problema.
Você põe comida na água, você fala, passa aquela vassourinha no banheiro, porque eu tenho gato, elas jogam areia, faz aleluia com areia. Fala, é isso. Consegui. Volto pra cama, fazer vídeo de panda comendo. É nada mais relaxante que ver vídeo de panda comendo. Gente, maravilhoso. Vídeo de panda comendo. Você pode ver.
É isso aí.
Posso ficar 3 horas vendo vídeo de panda comendo. Mas tá tudo bem, porque eu não tô pensando. Se assistir Grey's Anatomy, eu vejo vídeo de panda.
E vejo, é isso.
Vejo o vlog. A menina da puta que pariu tá lá. Ela tem 3 filhos. Da puta que pariu. Nossa, realmente. Por que ela tem 3 filhos?
Altas Nossa, tretas que não são minhas. Exato, é bem isso. Essa é a receita.
Para de gritar. Ela tá ali falando da lasanha. As crianças não param de gritar. Nossa. Nossa. Caralho. Mas você tá aqui, existindo.
Existindo. Mais um dia existido, né?
Exatamente. Assim, aí quando chega no final da noite, eu falo, que bosta, perdi o dia. Mas no dia seguinte, você fala, eu não vou ficar na cama de novo. Não dá.
Sim. No dia seguinte ou na semana seguinte, o que às vezes acontece. Mas tem que parar de se martirizar. É, tem que parar de se martirizar. Às vezes é só ficar na cama que precisa mesmo.
Assim, eu acho que é respeitar.
Não tem problema.
Entender Sim. que tá tudo bem, às vezes, tá tudo cagado mesmo.
É isso. Algo que
eu te indicar?
Grey's Anatomy.
Grey's Anatomy é ótimo, gente. Porque assim, eles remediam todos os problemas com tequila.
Nossa, real, real. A grande metade ali da primeira parte da série é toda
até a décima quarta
na base da tequila.
Tequila, nossa, que cagada. Tem uma youtuber que eu adoro alienar vendo os vídeos dela, chama Franciele Nogueira.
E é alienar, bem... esse é o espírito.
Mas é maravilhoso, porque okay, ela mora no Canadá e ela tem 2 crianças, e ela fica mostrando a rotina dela, lança daily vlog. Aí ela fala umas coisas, crianças encapetadas, pegando fogo, gritando, não sei o que. Aí agora ela vai se mudar.
Mó B.O., né?
Não, eu vou fazer almoço. Tô vendo ela fazendo almoço. É isso aí, 3 da tarde aqui. Isso aí, parceira. Nossa, que gritaria, hein, amado? E eu fico ali.
É isso.
Assim, eu ainda aprendo a fazer uma salada às vezes, entendeu? Eu falo, putz,
ai, que beleza.
Salada, fazia um rap. Você sabe, você ainda absorve qualquer coisa. Ou não, você fala, nossa, não dá pra ter 3 filhos.
Mas é uma informação absorvida, entendeu?
Porque ela tá grávida e ela tem 2 filhos pequenos.
Nossa. Real.
É uma mulher que tá aí.
Puxa.
Ela devia ganhar o prêmio da São Silvestre. Porque você fica ali, é maravilhoso. É maravilhoso. E eu tenho uma música que é uma música que eu ouvia muito, muito, assim, no meu pior ano, que foi 2017. Que o nome é Tipo Borboleta. O nome do cantor é Phil. P-H-I-L. É muito bonitinho. Eu chorei várias vezes. Chorei várias vezes. Mas, assim, é muito linda a música, de verdade. Vale muito a pena.
Justo.
É isso?
Acho que é isso.
Abemos o programa?
Abemos. E até a próxima, não é mesmo?
Beijo na bunda.
Até segunda. E é nozes. Fechou.